Dinâmico FM apresenta LagartoCast. Buenas gurizada, LagartoCast na Dinâmico FM e também no Spotify. Como sempre por aqui na parceria, o Rafael Rivas. Buenas, Rafael.
Boa noite, tudo certo, Alex?
Tudo tranquilo. E hoje o LagartoCast vai tratar de um assunto um pouco pesado, digamos assim. Quando vocês estiverem ouvindo este programa, não será mais setembro, o Billy Joe já terá acordado, mas é sempre importante falar sobre o Setembro Amarelo. E para isso trouxemos aqui o ilustre doutor Thiago Gattipianca, que generosamente nos cedeu um tempo para conversar sobre. Boa noite, doutor.
Boa noite, Alex. Boa noite, Rafael.
Boa noite.
Foi uma satisfação estar aí falando com vocês e com a audiência de vocês.
O doutor, ele é graduado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, especialista em psiquiatria da infância e adolescência pela URGS também, em 2011, doutor em psiquiatria pelo programa de pós-graduação em psiquiatria da URGS, 2016, especialização em dependência química pela Unifesp. Me corrija se alguma coisa não estiver certa.
Não, mas é isso aí mesmo. Tá bom de crachá já, né?
tá bem credenciado.
Tá bem credenciado.
Especialista isso. No assunto.
Sim. Então, gostaria de começar falando sobre burnout, traumas infantis que podem gerar a depressão na fase de adolescência, adulto, e isso tudo pode levar a comportamentos suicidas, coisas que eu já tive, coisas que acometem grande parte da população.
Tá bem, vamos lá então. Acho que tu começaste bem, assim, Alex, porque assim. A gente sabe que os principais fatores de risco para a pessoa ter um comportamento de pensar em suicídio, ou mesmo de cometer suicídio, uma das principais coisas é transtornos mentais mesmo. É uma das coisas que estão mais relacionadas, né? Quando a gente fala fator de risco, a gente diz assim, né? É uma coisa que aumenta a chance de alguma outra coisa acontecer, né? E para a questão do pensamento suicida, a gente tem bem claro todas as comorbidades, basicamente com destaque assim, para a depressão, para a ansiedade também, mas a depressão muito mais, né? E também um outro transtorno que também é bem famoso, assim, que as pessoas falam bastante, que tem uma taxa de suicídio bem alta, é o transtorno bipolar. Né, bipolaridade, né, que chega a ter uma taxa até mesmo maior do que a da depressão, só que como ele é um pouquinho mais raro na população, às vezes ele passa mais desapercebido, né, esquecido, né, de certa forma as pessoas consideram mais a depressão, mas o bipolar ele acaba às vezes até cometendo mais atos suicidas e pensando mais sobre isso ao longo da vida. E é uma coisa que a gente pensa também, mas e como eu disse, né, todas as condições, a esquizofrenia também tem suicídio aumentado, alguns quadros de ansiedade também, isso pode acontecer bastante, e não podemos deixar de lembrar também os problemas aí de dependência de substâncias, né, que frequentemente estão relacionados, inclusive, assim, o uso de álcool e de drogas, independente da pessoa ter uma dependência em si, frequentemente está associado com pensamentos assim, de suicídio e também com a tentativa no sentido de dar coragem ou dar aquele impulso, né, de impulsividade que a pessoa precisa no final para fazer aquela tentativa, que ela está meio em cima do muro, se vai, se não vai, ela está ambivalente. Muitas vezes o uso de uma substância é o que precipita a pessoa para pular mesmo, né, para ir diante com aquele ato. E até vocês reparem, assim, se for parar para pensar todos os casos de celebridades aí que a gente lembra que cometeram suicídio, quase todos têm uma relação clara com o uso de álcool ou outras drogas.
Uhum.
Então,
talvez assim, voltando mais sobre o assunto do Setembro Amarelo, pelo que a gente lê, não sei se é exatamente isso, mas que seria a origem de um adolescente que se suicidou e ele tinha um carro amarelo e ele acabou se tornando símbolo disso, né? De como isso não pode ser mais um tabu, que a gente tem que trazer isso para conversar sobre sobre isso. E acho que acredito que sempre existiu uma ambivalência entre falar e não falar, porque se a gente falar, talvez esteja estimulando uma pessoa que esteja pensando, né, que esteja com a ideação suicida, mas não falar disso também, né, se causa um problema. E a gente vê que se aumentou muito o número de suicídios no mundo inteiro. Então, talvez não falar disso também não causou nenhuma repercussão negativa, né? Ou positiva, digamos assim.
É, mais ou menos. Esse assunto é bem polêmico ainda, né? E é uma polêmica, assim, que de fato, assim, Rafael, tá longe de terminar, tá? Porque, assim, em princípio, né, tu tem esse assunto como um grande tabu, uma coisa na qual não se fala e as pessoas não abordam o suficiente, e isso leva, entre outras coisas, uma situação que ela é claramente danosa, que é o fato de as pessoas muitas vezes, mesmo em consultas de saúde, ficarem com receio de abordar esse assunto quando ele está já está meio que aparecendo, né? A pessoa já está dando sinais, já está assim, até mesmo muitas vezes falando um pouco a respeito, mas não, o profissional de saúde às vezes pode preferir ignorar isso quando ele deveria estar intervindo. E esse é o maior dos problemas, porque, assim, quase todos os pacientes que eventualmente cometem suicídio, eles falaram com algum profissional de saúde pelo menos alguns dias antes. É, tem essa estatística, assim, não tem o número exato na cabeça, mas, assim, então, assim, todos eles tiveram, a maioria deles pelo menos teve uma chance de intervenção que muitas vezes não foi aproveitada, e isso é a pior coisa. Então, assim, esse tabu é o que mais devemos combater de fato, tá? E com essa ideia sempre teve setembro amarelo, conscientizar pessoas, falar sobre isso, se informar, estudar sobre o assunto, né? Então aí já tem alguns bons anos que tem essa campanha, que tomou muita força aqui no Brasil em particular, assim, em outros países não é tanto, né? E isso é uma coisa em princípio positiva, porém, tá, e aí vem grande porém, que é o seguinte: tem um outro problema, uma outra situação, né, um outro fenômeno que a gente diz, que chama efeito Werther. Tá? E que é o efeito Werther? Né? É baseado naquele livro do Goethe, né?
Jovem Werther.
Jovem Werther, né? Que sabidamente, né, cometeu suicídio. E que, assim, isso teria tido um efeito de contágio, que a gente diz, né? Quer dizer, na época da publicação, até isso é meio polêmico quanto que de fato teve, mas de fato que, assim, ó, por ter visto, por ser divulgado um suicídio, muitas vezes outros suicídios se seguem, né? Sim. E isso acontece muito quando eles são divulgados, os suicídios, amplamente na mídia. É, então, assim, quando tu quando, sei lá, por exemplo, um cantor famoso, um artista famoso comete suicídio, tem todo um manual de boas práticas de como que os jornalistas devem se reportar isso para evitar que outras pessoas que cometam isso também no rastro disso. Mas aí alguém pode perguntar, tá, mas a pessoa vai se matar porque alguém se matou? Parece meio estranho isso, né? É que, na verdade, assim, ó, a qualquer momento, tu tem um monte de pessoas que tá naquele ponto de ambivalência, pensando se vai ou se não vai. E quando vê que alguém fez, aquilo ali faz a pessoa pensar, bah, mas acho que eu também posso, né? E isso precipita alguém para fazer essa tentativa de suicídio. Né? Então, assim, tivemos exemplos até recentes. Teve aí um cantor dessas bandas de K-pop que se suicidou alguns anos atrás, e teve uma onda de suicídios na Coreia em seguida, depois disso, e em alguns outros lugares do mundo, que chegou a ser bem noticiada também, né? Então, assim, tem este outro efeito. Então, assim, ao mesmo tempo, falar sobre suicídio, dependendo de como se aborda o assunto, também pode precipitar certas coisas, também pode ser complicado, É, então, assim, ficava sempre nessa dúvida: o que que é melhor fazer, o que que é melhor falar ou não falar e tal. Você acreditou por um bom tempo que esse tipo de campanha, como ela não estava falando só sobre pessoas que se suicidaram, talvez pudesse ser positiva. Mas, atualmente, assim, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, tem tido alguns estudos apontando que, infelizmente, não é bem assim. Que assim, a gente tem esse tipo de campanha já tem um bom tempo, e assim, a gente não observa nenhum tipo de redução da taxa de suicídios, tá, ao longo desses últimos anos no Brasil. Pelo contrário, a taxa continua aumentando, né, ela aumenta devagarinho, assim, né, digamos, desde o início da campanha até agora, vamos dizer que foi de 4 para 6%, né, assim, né, nessa faixa, assim. E assim, além disso, logo no mês que se segue, né, setembro amarelo, e aí vem outubro, né, geralmente outubro tem um pico de incidência de suicídios, que se correlaciona um pouco, então, com essa campanha. Né, os dados atuais estão mostrando isso, assim. Claro, não é uma coisa assim que a gente tem estudos que deem uma certeza absoluta disso, porque não é feito num laboratório, né? São dados do mundo real, assim, tu tentar achar correlações e tudo mais. Então, assim, não é aquela coisa assim, né, o experimento controlado, né, que fizemos campanha que só nesse lado do país e comparamos com outro que não tinha campanha, coisa parecida. Não, é simplesmente de observar o que aconteceu no tempo, e não se observa melhor dos dados, e pelo contrário, algumas coisas sugerindo piora. Tá longe de ser um assunto encerrado, mas assim, já tem vários especialistas da área que estudam muito isso, sugerindo que a gente botasse o pé no freio dessas campanhas, assim, porque pode ser que não esteja valendo tanto a pena da maneira que são feitas. E isso é uma coisa assim que pode parecer meio estranho, assim, tá, porque as pessoas estão querendo ajudar, a campanha tem uma boa intenção, na verdade.
Trazer uma visibilidade, né,
uma
discussão
que, assim, sobre isso. Mas infelizmente tem algumas coisas em saúde mental que elas não são tão óbvias, né? E campanhas de prevenção darem errado, às vezes acontece, né? É uma área que eu estudo muito aí do uso de substâncias, de drogas, enfim, tu tem um monte de projetos de prevenção que deram errado e deram efeito até contrário, porque muitas vezes eles davam informação sobre o uso de droga, por exemplo, a jovens, né, e isso gerava mais curiosidade e fazia eles querer experimentar mais, né. Então, existem alguns programas de prevenção que funcionam, mas não são aqueles que simplesmente vão lá e dizem, ó, isso aqui é uma droga, né, isso aqui é maconha, isso aqui é não sei o quê, né, porque isso daí se mostrou ao longo do tempo que meio que não funciona muito bem. Tem que trabalhar outras coisas com os jovens e outras coisas com os pais, geralmente, com a saúde, com a família, com a escola, etc. E aí tô já viajando aqui, que é um outro assunto, mas assim, provavelmente com o suicídio vai acontecer uma coisa meio parecida. A gente vai precisar fazer campanhas que voltem mais assim para determinadas pessoas que possam fazer diferença na, né, identificação, e assim, para o público em geral, assim, algum tipo de conhecimento, de noção a mais sobre assim, identificar sintomas em pessoas de maneira mais ampla, não falando tanto sobre suicídio. Não sei bem ainda como é que deveria ser isso, mas é uma coisa que se tem que pensar, né,
acaba no fim trazendo à luz um assunto que estava na escuridão, digamos. E como o senhor estava falando dos jovens que acabam cometendo suicídio porque vem um astro,
um ídolo,
talvez,
né?
Talvez se identifiquem com o trabalho dele, e aí
até a própria vida, né?
Eu posso fazer isso também. Exatamente.
Vamos colocar o K-pop, que lá na Coreia tem uma pressão muito grande sobre os jovens, né? Então os K-pop são os caras, são ídolos, né? E aí tu vê o teu ídolo sendo pressionado para ser um artista famoso e desenvolver, ter performance. Daqui a pouco esses jovens que também cometeram suicídio, justamente porque viam neles os mesmos problemas, se identificavam, tinham uma identificação, né? E aí, eu lembro que na época do suicídio do Kurt Cobain, né, também muita gente acabou indo nessa esteira também, por enfim, ele representa alguma coisa, né? Justamente
da
até
mesma
por ser
forma.
Uma música mais melancólica, esse é um estilo de pessoas ali que estão mais na melancolia, né? Enfim, traz essa visibilidade, mas de uma forma negativa também, né?
É, o Kurt Cobain, que ao que tudo indica, ele era bipolar, né? Ele tinha bipolaridade, né? E a maioria dos bipolares tem uma relação bem complicada com o seu próprio tratamento, né? Eu não diria a maioria, mas uma parte significativa dos bipolares tem uma dificuldade de, assim, de aceitar o próprio tratamento, de que precisa fazer tratamento. Melhora, né, quando trata, mas assim, aceitar que precisa isso, e geralmente é uma condição assim crônica para a vida inteira, né, acaba sendo bem difícil.
Eu li já, vi que o doutor tem experiência também, tem conhecimentos na área da adicção, né, de pessoas com dependência química. E eu, de tudo que eu olhei, assim, de todas as dependências, digamos assim, que o vício, ele pode ser, claro, aqui resumindo e sendo bem amplo, né, que o que causa realmente a dependência é mais a desconexão das pessoas com os seus meios, né. Digamos que a pessoa vai ali usar uma droga que vai começar a se desconectar da família, desconectar dos amigos, vai começar em outros núcleos e cada vez pior. Então o cara começou lá usando... começou a beber demais, começou a usar cocaína e começou a ficar cara com a cocaína e vai para o crack e vai se conectando cada vez mais com pessoas usuárias de crack e vai se desconectando mais das outras pessoas. E isso eu acredito que claro, é uma leitura muito, muito superficial que eu fiz, mas que indicava que realmente é uma desconexão do teu meio social, da tua família, da tua comunidade, né? E talvez uma leitura que se possa fazer também do próprio suicídio, de o doente mental, ele vai ficando cada vez mais alienado, né, mais ensimesmado na própria doença, porque ele vai se desconectando do seu meio, das pessoas, porque talvez as pessoas não saibam lidar com aquela doença, não sabem lidar com depressivo ou com bipolar, né, porque geralmente não é uma coisa fácil de lidar, né, são questões muito complexas, né, da gente.
Sim,
e se a pessoa não tá fazendo acompanhamento médico também, isso acaba trazendo mais dificuldades ainda, né?
Sim, são questões essas que tu tá trazendo, Rafael, complexas e com muita nuance, assim, né? E acho que a principal delas, nesse momento, assim, é de que quase tudo dentro de saúde mental, dá para dizer que tudo, na verdade, é multifatorial, que a gente diz, né? Tipo assim, tem múltiplos fatores interagindo e causando um quadro complexo e difícil, geralmente. Não é uma coisa só, né? Não, nunca tem uma explicação única, né? Essa coisa da a pessoa teve ali uma situação, um trauma, uma coisa que causou tudo, ela cabe muito para filme, para cinema, né? Tipo, vamos atrás da raiz do problema e vamos descobrir, aquilo tudo se resolve. Mas no mundo real não é bem assim. E mesmo quadros de pessoas que tiveram um trauma, digamos assim, aquela coisa assim, a pessoa sofreu um abuso terrível, ou teve num, sei lá, um campo de
concentração,
uma coisa, um luto terrível. Mesmo esses casos, também tem outras coisas que colaboram para a pessoa ficar doente, e que outras pessoas que sofreram a mesma coisa podem não desenvolver a doença, né? Por quê? Porque não é uma coisa isolada, única. Tem o que a gente chama, né? As pessoas têm um nível de resiliência, capacidade de passar por coisas ruins e não adoecer também, né? Então, assim, algumas pessoas têm um pouco mais, outras têm um pouco menos, tem algo de constitucional nisso, tem as experiências de vida, tem a maneira que a pessoa encara seus problemas, como ela lida com os conflitos, com que tipo de recurso que ela tenta lidar. Isso vale meio que para tudo, desde um trauma até uma situação de depressão, de um luto, né? Uso de droga também entra um pouco nisso, né? Então tu trouxeste essa teoria, né, que tem, que é da questão dos a gente chama um pouco isso de ambientes enriquecidos, né? Que assim, né, e é muito popular assim, isso daí explicado como um videozinho que tem os ratinhos no parque de diversões, assim, que aí eles não ficam dependentes, não sei o que, tarará, né? Que tipo assim, e que tem esse experimento mesmo com um modelo animal, né, que o ratinho, quando ele tem um monte de coisa para fazer na gaiola, ele não fica dependente que nem aquele outro ratinho que aperta a alavanca para ganhar cocaína, assim, né? Porque ele tem outras coisas para fazer. Isso faz sentido, com certeza. Só que assim, dependência química também, multifatorial, tem essa questão de ambiente, que acaba sendo assim, digamos, eu vou dizer que ela é meio que necessária para tu ter uma questão assim de uso de substância mais forte, assim. Mas geralmente ela não é suficiente. Diga assim, só o ambiente tá ruim já gera isso. Porque tem que ter exposição à substância e tem que ter também uma espécie de uma vulnerabilidade que tem genética também, costuma estar presente na maioria dos casos, né? Quer dizer, a pessoa que tem desenvolve ali uma dependência química, ela teve um pai que também era alcoolista, um avô que usava não sei o quê, quer dizer, tem uma genética que facilita esse tipo de coisa. Tem a questão de experiência traumática que também faz a pessoa ficar dependente com muito mais facilidade, assim, tipo, entre 6 e 8 vezes mais provável quando tu tem um trauma que tu fique dependente de substância mais adiante na vida, né? Tem também aí mistura com outros transtornos, depressão, ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade. Tudo aumenta o risco para a pessoa ficar dependente de substâncias a partir da experimentação. Então, assim, a coisa tem um monte de nuance, né? Mas geralmente tem que ter um pouquinho de cada coisa para gerar um quadro de adição mesmo, né? Então, assim, a pessoa, né, não tem muita alternativa na vida. E tem uma outra coisa que a pessoa meio que assim, ela aprendendo que aquele uso de substância para ela resolve alguma coisa interna dela, dá
Uma
um
bengala.
alívio de alguma coisa, uma bengala, né? A pessoa aprende a depender daquilo, de certa forma. Ah, não, eu uso isso aqui só para me acalmar, né? Então eu não uso para se acalmar, daqui a pouco é o único recurso para se acalmar, daqui a pouco é o único recurso para lidar com qualquer emoção, né? E aí daqui a
Sim.
pouco tu tem um quadro de dependência. Isso é uma coisa que é curiosa, que tem a ver um pouco, no meu ponto de vista, assim, com as doenças mentais, elas terem uma espécie de procedimento de instalação no cérebro, assim, né, para elas se instalarem mesmo. E para dependência química envolve esse aprendizado, assim, de que aquilo ali é algo que te resolve, algo que dá certo, né? Enquanto que para depressão é um pouco diferente, assim, né? A depressão ela vai se instalando e isolando a pessoa e fazendo ela fazer menos coisas. Ela assim, ao mesmo tempo que a pessoa está ficando cada vez pior, ela deixa de fazer coisas, de tomar atitudes que melhorariam ela normalmente. Né,
Sim.
parece que ela começa, não, eu não quero mais ver ninguém, quero ficar só no meu canto, eu não quero mais sair na rua, eu não quero mais fazer atividade física, né, passa a consumir coisas ruins para ela mesma, né, até mesmo de conteúdos ruins, assim, depressivos e tudo mais, que piora ainda um pouquinho mais o humor, evita coisas que antes ela gostava, que traziam prazer, que traziam alívio. Quer dizer, assim a depressão se instala na cabeça da pessoa e acaba convencendo pessoas de que o mundo é realmente terrível e as pessoas são todas más e eu não presto, ninguém presta, coisa
Sim.
assim.
Bom, o
E o
senhor acabou
quanto.
de descrever como foi o meu quadro. Foi bem
E o
assim.
quanto disso é uma desordem química do corpo? Assim, digamos que, né, a gente tem processos químicos no corpo, a gente tem, né, uma série de, sei lá, sinapses e tudo mais. O quanto a gente pode atribuir a uma desordem? A gente vê uma pessoa que tem tudo na vida para ser feliz, mas ela tá com depressão, digamos assim, né? Tem muito isso, né? Ah, por que que tu tá depressivo se tem uma família estruturada, se a tua vida tem uma renda boa, enfim, né? E aí a pessoa tá com um quadro de depressão. E muito se fala sobre uma recomposição do químico do corpo, digamos assim, né? Sei lá, que o remédio ele acaba também trazendo esse reforço no tratamento. Mas eu vi também, já ali, algumas coisas que de certa forma, não existe essa desordem química, que é meio que uma falácia falar que poderia ser uma desordem química no corpo que causa depressão ou que é um dos motivos, dos fatores principais, né?
Sim, tem razão nisso, tem tido muita conversa a respeito disso aí, né? Não sei de onde sai isso, mas assim, é difícil dizer. Ah, antes de mais nada, eu tinha pensado uma outra coisa para dizer antes sobre isso, que tu falasse da pessoa tem tudo para ser feliz, né? A gente encontra gente com transtornos mentais em qualquer estrato social. Né? A pessoa pode ser rica, milionária e estar tá deprimida. E ela pode ser rica, milionária, e sei lá, tem esquizofrenia também, pode acontecer. Só que, claro, quanto mais baixo o nível social, acaba sendo mais comum encontrar essas coisas, porque assim, com pobreza, com miséria, realmente não vem nada de bom, né? Assim, no sentido de que, bom, uma pessoa ainda por cima não tem recurso, né? Mas assim, tem um monte de gente que tem riqueza abundante, mas mesmo assim se deprime, porque tem outras coisas acontecendo, né? Como eu disse, né? Trauma pode acontecer em qualquer casa, né? Não, não tem, mesmo na mansão, né? E aí a gente vê exemplos aí que daqui a pouco aparecem, né? De gente famosa que teve coisa que estão com trauma, com abuso, enfim, né? Além disso, o uso de substância também acontece em qualquer lugar e também é um fator de risco importante. Então, né, acaba que a gente encontra transtornos em qualquer lugar. Pode acontecer um pouco mais ou um pouco menos, mas sempre existe, né? Agora, em termos de causa das coisas, né, o que a gente está meio que, não vou dizer que abandonando, né, é que assim, a explicação simples, né, de que assim, ah, você tem um desbalanço químico no cérebro, né, o seu cérebro está com pouca serotonina e por isso tu vai tomar aqui o remédio que aumenta a serotonina no cérebro e vai resolver. Isso serve, na verdade, meio que só como um recurso didático, assim, para tu explicar mais ou menos para uma pessoa que está com dificuldade por que que um remédio vai fazê-la se sentir melhor. Sim. Mas, de fato, a gente meio que já sabe que não é totalmente correto há um bom tempo, assim. É que o problema é que não é muito simples o que acontece no cérebro e por que que tem essa cascata de reações que levam a pessoa ficar pior e melhorar com o remédio, que a gente sabe o efeito que tem. Uhum. Né? Porque assim, o que os remédios fazem é provavelmente a coisa que a gente sabe mais ou menos melhor, né? Então eu sei que lá o antidepressivo, né, geralmente vai aumentar a serotonina no cérebro, né? E isso é um dos efeitos que a gente depende que ele tenha para melhorar a depressão e às vezes a ansiedade das pessoas. Só que não quer dizer, na verdade, que simplesmente a pessoa tinha isto baixo. Muitas vezes, na verdade, ela não tinha essa estimulação suficiente e isso fazia com que ela não tivesse receptores para isso o suficiente e essas vias não tivessem sendo ativadas o suficiente. Uhum. Mesmo isso, né, porque aí geralmente eu acabo tentando, né, explicar para os pacientes, olha, tu precisa tomar um remédio por muito tempo, porque na verdade tu precisa que o teu organismo se adapte à presença dessa substância lá, para produzir novos receptores no cérebro, nas sinapses, mais para ficar aquilo ativado de uma forma mais autônoma por mais tempo, porque Sim. há um tipo de plasticidade que ocorre ali para o remédio funcionar, tanto é que ele demora a fazer efeito e ele faz um Sim. efeito mais prolongado do que o seu tempo de uso.
Uma espécie de reconstrução daquela área do cérebro que estava meio inativa, talvez.
Pode ser inativa, não destruída, né? Sim. Mas talvez mais inativa, funcionando menos. Isso parece fazer um pouco mais de sentido, né? Assim, a gente parte de um princípio também que qualquer mudança no cérebro, ela também é uma mudança química, de certa forma. Né? Quer dizer, se eu vou no meu psicoterapeuta, né, que pode ser um psiquiatra, psicólogo, enfim, que for, e tenho sessões ali toda semana e eu melhoro com aquilo, e se melhora muito com terapia, né, não é só com medicação, e eu melhoro com aquilo, também está mudando alguma coisa na minha química cerebral necessariamente. Quer dizer, a gente parte do princípio de que tudo que a gente experiencia tem a ver com alguma coisa que mudou quimicamente no cérebro, só que talvez não tanto quanto há um remédio que vai lá e mexe de uma vez, né? Mas também, por outro lado, o remédio, e isso é uma coisa assim, né, também uma outra analogia que eu acho que é válida, né? A gente gostaria muito que o remédio fosse lá como se a gente chegasse no cérebro da pessoa com pinças bem pequenininhas e estivesse mexendo nas coisas, assim, com cuidado, né? Com todo o recurso ali e tal. Só que eu digo, na verdade, a gente não tem instrumentos tão bons assim com esses nossos remédios atuais. Eu imagino que a gente está mexendo com paz. É assim, né? Instrumentos brutos, assim, que conseguem mais ou menos com aquilo ali segurar alguma coisa e passar para o outro lado, né? Porque não é uma coisa tão fina. Eles mexem, às vezes, em muita coisa ao mesmo tempo. Tanto é que eles frequentemente têm efeitos colaterais por causa disso, porque a gente não consegue regular exatamente o quanto que está mexendo no quê. Né? E tu tem ali determinadas vias neuronais ali daquele mesmo neurotransmissor, tipo dopamina, que vão mexer ali no quanto que a pessoa está estimulada, vai mexer nos movimentos da pessoa, muitas vezes vai mexer na produção de leite, nas coisas que não tem nada a ver aparentemente. Sim. Mas mexe tudo ao mesmo tempo. É, e aí a gente às vezes fica com um monte de efeitos colaterais por causa disso também. Mas então, não sei se eu não estou viajando aqui.
Entre a farmacologia e a terapia, o senhor ficaria com a terapia?
Olha, eu também costumo falar um pouco sobre isso, porque eu às vezes dou aula para psicólogo, né? E assim, a verdade é que a grande maioria das coisas, Alex, o ideal é tu ter os dois juntos, tá? No mundo ideal, assim, geralmente tratamentos combinados são o que mais vão funcionar, tá? Mas com uma ressalva de que, assim, ó, para quadros, para a maioria das coisas, para quadros leves a moderados, é bem sensato tu querer começar só com a terapia antes. Né? Por quê? Porque são os quadros que mais respondem com terapia e terapia apenas sem medicação junto, né? Quadros mais graves geralmente vão demandar as duas coisas, tá? E esse raciocínio vai servir assim para depressão, para todos os tipos de ansiedade, incluindo pânico, incluindo fobias, vai servir também para, deixa eu ver o que mais, para quadros de uso de substância também, geralmente se beneficiam muito de terapia, né? Agora, os quadros graves, ou os quadros que envolvem outros transtornos mais complicados, e nesses aí eu cito assim, esquizofrenia, principalmente, também a bipolaridade, né? Também entra um pouco nisso o TOC, que geralmente é muito mais grave, mais difícil de tratar, né? Esses, assim, geralmente tu acaba tendo que entrar com medicação logo cedo.
Não, né? O TOC é um caso bem grave.
O TOC, dentre as, ele ganhou sua própria categoria nos últimos manuais diagnósticos, assim, porque ele é uma ansiedade muito grave, assim, e que responde menos ao tratamento. Tu acaba tendo que usar tratamento combinado para a grande maioria dos casos. Assim, enquanto que muitas vezes a ansiedade, assim, a pessoa com um pânico, uma fobia, ela se beneficia muito de terapia e fica bem. Às vezes até bem rápido, assim, disso. O TOC bem complicado, né? E tem muitos pacientes que têm um grande prejuízo com o TOC, é uma coisa muito séria, né? Quando é TOC de verdade, né, Alex? Assim, um problema que a gente tem um pouco hoje em dia é que às vezes as pessoas vão se acostumando, assim, com os sintomas das coisas e começam a atribuir o que é porque não é de verdade, né? Ah,
se autodiagnostica também.
Hã?
Se autodiagnosticam também, né?
Se autodiagnostica é aquela coisa assim, né? Ai, não, eu tenho toque, porque eu sempre olho se eu desliguei o fogão antes de sair da cozinha. Não, isso não é toque.
Isso é bom, né?
Isso é bom, uma precaução, né? Ah, não, porque eu sempre tenho que lavar as mãos depois que eu fui no banheiro. Tá, isso também não é toque, entendeu? Mas as pessoas começam a achar que, né? Outra coisa, não, porque eu gosto de colecionar CDs, então eu tenho colecionismo de toque. Não, cara, não é por aí, né? Colecionismo de toque é um troço horroroso, assim, a pessoa não consegue nem caminhar na casa da pessoa de tanto lixo que ela tem acumulado, assim.
São traços mais da personalidade, essa, né?
Não, é. Coisas de personalidade que são normais, que as pessoas têm, né? Da mesma forma, ah, hoje eu tô deprimido. Né? Geralmente a pessoa não tá deprimida hoje. Ela está um dia mais triste. É, quem tá deprimido fica muito tempo, assim, né? E não era hoje, eu tô assim, ó, geralmente, né? Quando tu tá dizendo isso aí, tu tá triste. Tu pode estar triste sem estar deprimido, né? Pode ter ansiedade sem ter um transtorno de ansiedade. Tem coisas que são normais do ser humano. A gente não está aqui para patologizar tudo e dizer que tudo é doença, tudo precisa ser tratado, né? Tem quadros que precisam de fato, mas é geralmente quando a pessoa tem muito prejuízo daquilo ali que está acontecendo. Isso é uma coisa que é fundamental e é um negócio que é diferente dentro do resto da medicina para a maioria das coisas. É que, assim, para tu dizer que a pessoa tem um transtorno mental, tu precisa que ela esteja sendo prejudicada por aquilo ali que ela está tendo, né? O que não acontece nessa medicina, né? Eu não vou dizer assim, ah, não, esse cara só está tendo um infarto se ele realmente está se prejudicando com isso. Não. Ou tá tendo um infarto ou não tá, né? Sim. Tem exames, tem coisas ali, tu faz o eletrocardiograma e vê se o cara tá tendo um infarto ou não. Infelizmente, para nossa área, a gente acaba não tendo exames tão bons para diagnosticar nada, né? E a gente depende muito da parte clínica, de ver o sintoma, de ver de onde é que tá vindo, tudo com o paciente e tudo mais, né? E disso, de ver que a criatura tem que ter algum tipo de prejuízo para ela ou para quem tá em volta, pelo menos, né? Alguns transtornos assim também, né, pra gente poder dizer que a pessoa tá realmente doente e precisa de tratamento.
E essa coisa que tá na moda agora de, ah, eu tenho TDA, eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso, o senhor concorda?
É. Borderline.
Borderline, é, tá,
tripla
tá na
personalidade.
Moda. Agora tudo é moda, tá, eu tenho tudo.
É um problema, né? É um problema porque, assim, por um lado é bom, né, que, assim, as pessoas estejam perdendo aquela coisa do estigma da doença mental, de dizer assim, ah, que horror, a pessoa tem um transtorno e tal, não sei o quê, né, ou aqueles preconceitos, assim, do tipo, ah, tem um, a pessoa é um autista, então não vai ter vida em sociedade, etc, né, aquelas, que tinha muito disso, assim. E é bom que as pessoas estejam perdendo isso, por um lado. Por outro lado, é ruim o excesso de diagnósticos que são muitas vezes mal feitos, ou autodiagnósticos, que nem vocês acabaram de mencionar, que as pessoas fazem um questionário online e saem dizendo que tem alguma determinada coisa, que às vezes de fato não tem, né? Ou até alguma coisa que a gente vê muito, assim, é pessoas que em princípio teriam um outro diagnóstico ruim e acabam optando, assim, de certa forma, não, na verdade o que eu tenho é isto, né? O Rafael mencionou ali o borderline, né? Borderline é um transtorno de personalidade ruim, assim, também de tratamento difícil, né? Daqueles que tem que fazer, assim, psicoterapia por muito tempo, assim,
é difícil
mesmo.
De diagnosticar, né? Pelo que eu li, assim, é difícil de diagnosticar alguém com borderline, porque seria um tratamento de muito tempo, tu identificar isso, porque é difícil de diagnosticar mesmo, né?
É um transtorno que ele o diagnóstico, ele é um pouco complicado e, porque assim,
os sintomas são parecidos com outros, né? Com outros tipos de
são parecidos
de
com transtorno. Outros eles
já vi, inclusive,
vezes...
que não existe, né? Que eu lembro de ter lido assim, ah, borderline não existe, e aí era que era um conjunto de vários outros fatores que podia, né?
E a verdade é que, assim, não é que não existe, pouca gente diz que não existe, mas a questão é que muitas vezes ele se mascara de outros transtornos, assim, né? Ele tem sintomas de outras coisas também, e, assim, ultimamente eu tenho visto muito pacientes que são borderlines que estão se dizendo autista, porque, na verdade, tem menos estigma tu dizer que tu é autista do que é borderline atualmente.
Eu acho que é uma espécie de tu ter um diagnóstico de autismo, eu acho que é uma espécie de eu tô com passe livre para certas coisas, porque, enfim, tem ali um transtorno diagnosticado, né? E aí daqui a pouco é da personalidade da pessoa, e ela ou se autodiagnosticou ou teve um diagnóstico errado, como a gente tava, né, como o doutor comentou. Então tem uma propensão a justificar certas atitudes ou certas coisas com diagnóstico errado, às vezes, né?
Tem um pouco disso, assim, né, que a gente chama de ganhos secundários, né, quer dizer, às vezes as pessoas percebem algum tipo de ganho, assim, de vantagem em se dizerem doentes ou estarem no papel de doença, e aí isso faz com que alguns transtornos as pessoas sigam tendo aquilo até por muito tempo, assim, fiquem resistentes ao tratamento, inclusive. Né? Não, claro que assim, a gente não está dizendo que não existe autismo, não existe borderline. Claro que tudo isso existe, tudo isso são condições importantes, só que a gente precisa ter um diagnóstico bem feito das coisas, né? Para realmente aquilo ali estar sendo efetivo. Senão, inclusive, tu está causando um problema, porque tu acaba classificando pessoas de maneira errônea, e aí elas acabam, até mesmo quando tem situações de benefícios que seriam destinados para esses pacientes, pra as pessoas que não deveriam ter o benefício acabam ganhando no lugar daqueles que deveriam. Né? Sim. Então,
ou fazendo assim, uso de uma medicação que não seja apropriada para aquela doença que ela tem de fato.
Também isso.
E essas pessoas que são diagnosticadas com vários diagnósticos, tipo, o cara tem, ele é autista, ele tem não sei o que, ele tem isso, tem aquilo,
TDAH.
Tipo, eu conheço um rapaz aqui, adolescente, que ele tem 5, acho, 5 CIDs.
Olha, é complexo também. Porque é o seguinte, existe uma coisa que chama comorbidade, né, da psiquiatria, que diz que basicamente é o seguinte: tu ter um transtorno mental aumenta a chance de tu ter outro, né? Então, assim, se eu tenho um transtorno de ansiedade, a chance de eu vir a desenvolver depressão é aumentada, da mesma forma que se eu uso drogas, a chance de eu desenvolver depressão e ansiedade é maior, e assim por diante,
né? Se eu for obeso, então, assim, a chance de ter um problema cardíaco é maior também, né? Digamos assim, né?
Também. O raciocínio é bem parecido, né? Até porque, assim, e tu até fizesse uma analogia boa, porque tem que a gente chama síndrome metabólica, né? Que é quando a pessoa tem obesidade, diabetes, hipertrigliceridemia, o colesterol, né? E mais hipertensão, e aí acaba tendo um problema cardíaco também, né, por consequência disso tudo, né? Então, assim, a ideia até é bem parecida, uma coisa tá próxima da outra, porque elas têm muitas vezes causas parecidas, né? Quer dizer, nesse caso aí do coração, aí a gente pode pensar a dieta ruim, falta de exercícios como fator de risco para todas as condições ao mesmo tempo, né? E para a saúde mental tu tem algo muito semelhante, assim, a pessoa tem uma predisposição ali genética, uma história familiar positiva para várias coisas, às vezes um ambiente de crescimento dela, de infância, isso foi ruim, né, com eventos adversos importantes aí ao longo da vida, ela acaba podendo desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, sim. Por outro lado, né, conta um pouco para o assunto que a gente estava fazendo antes. Também tem excesso de diagnóstico de coisas e gente recebendo diagnóstico que não deveria, né? Quer dizer, a gente vê isso, assim, né? Às vezes tu tem um quadro ali que a pessoa tem 5, 6 diagnósticos, assim, não, isso na verdade é 1 ou 2, vamos dizer. Pode acontecer? Também pode, né? Mas, assim, é possível ter mais de um, infelizmente.
Falando de condições genéticas.
É possível ter mais de um, é certo, né? Mas eu digo essa quantidade absurda de ter 5.
É.
Às vezes o cara tá um passo de se aposentar por quantidade de diagnósticos.
E às vezes, o pior é que às vezes tem condições graves que estão associadas, assim, como dizer assim, o paciente tem um déficit intelectual, ele tem um autismo, ele tem também TDAH, ele também tem epilepsia, assim, né, pode acontecer, mas ali algum problema de sei lá, físico, e às vezes, sabe, é tudo muito misturado, e são quase difíceis, né, porque a gente tem que tratar um monte de coisa ao mesmo tempo, às vezes os tratamentos se interferem uns com os outros, né, tipo epilepsia, né, que a pessoa tem convulsões, é um negócio que é ruim de tratar com um medicamento psiquiátrico, que propiciar muitas vezes convulsões, dependendo do que é o remédio, pode alterar, né, a propensão à pessoa ter problemas também. Então, assim, olha, tem situações bem complexas que a gente vê. Trabalhando em hospital, assim, a gente vê coisa bem difícil, assim, de lidar também.
Com relação à questão genética, a gente lê, não, eu não li artigos, mas leio matérias sobre alguns artigos, né, ou algum especialista falando sobre casos de estudo de gêmeos separados, né, digamos assim, que tem, nasceram no mesmo ventre, mas que foram separados ali no nascimento, e cada um teve seu contexto, e de como algumas doenças, elas são relacionadas tanto ao meio social quanto ao genético, né, então tem vários estudos com, acho que os gêmeos seriam o ideal para estudar como a mesma genética pode causar coisas diferentes, ou a mesma coisa, digamos
sim,
assim.
Sim, com certeza. Os estudos de gênios são os que mais nos informam a respeito do quanto que as coisas se devem à genética ou ao ambiente, porque tem essas situações que acontecem dos gêmeos separados, né? Que aí eles são cópias um do outro, só muda o ambiente, né? E tem aquela outra coisa que é o gêmeo não idêntico, né, que ele tem na verdade o mesmo ambiente, mas muda a genética, né, quer dizer, tem uma genética um pouquinho diferente, só que eles compartilham o mesmo ambiente quando estão no mesmo lugar, né, e aí é na mesma idade, mesma faixa etária, mesmos estímulos, também é uma maneira de ter. Estudos com gêmeos, com irmãos, assim, nos dão às vezes informações muito importantes. Né. Teve agora recente, não sei se vocês acompanharam, a polêmica do autismo e o Tylenol.
Ah, sim.
Alguma coisa sobre isso,
sim,
né?
Das gestantes, né?
Isso, das gestantes e tal. Que é uma hipótese, sim, que esteve aí alguns anos atrás, de que talvez ali tomar paracetamol na gestação poderia estar relacionado com o aumento do autismo, etc., né? Para os filhos que vão nascer e tudo mais, por alguma razão qualquer que ninguém saberia qual é explicar, porque para o mecanismo não teria nada, né, explicando claramente isso, assim. Mas isso foi bastante estudado, e no fim a maior luz que a gente teve foi num estudo que comparou ali a população toda, se eu não me engano, da Suíça, da Suécia, eu às confundo, é Netherlands, eu acho. Uhum. Acho que é Suíça, né, que eles têm aqueles registros... Países Baixos, eles têm lá uma coisa que é muito interessante, eles têm assim, o registro deles médico, ele cobre a população inteira, então eles fazem muito estudo com registro, com a população toda do país, assim, vai lá e acessa e aí tu vê o que está acontecendo, né? E aí eles viram que se tu for ver a associação do remédio com gestação, né, e ter paciente autista depois, que existe uma associação, porém, se tu controlar isso para as famílias em si e olhar os irmãos, né, essa associação desaparece. Quer dizer isso, né? Tipo assim, a família ali, ela usou o Tylenol e tal, numa gestação e na outra não, e a chance de ter a criança com autismo foi a mesma.
Sim.
Né? E que, na verdade, o que muda são as condições genéticas, geralmente, que autismo tem muito a ver com genética, e que a medicação acaba não fazendo diferença. E aí, talvez ela possa estar associada com a pessoa estava tendo ali uma febre. Febre é um fator de risco, né? Doença, meningite, enfim, essas coisas assim, que pode causar alterações no feto. Né?
Então, tomou, paracetamol, e acabou associando.
Mas o uso aí da medicação em si, se tu controla pelas famílias, assim, não dava, né? Isso foi muito, muito interessante ver que justamente foi um estudo de irmãos, de certa forma, que acabou dando um pouco mais de luz aí para isso daí, porque até então ficava meio na dúvida.
Até onde eu li sobre esse assunto, muito se traz sobre não fazerem testes em grávidas com o paracetamol, justamente porque não é recomendado, então... Como fazer um estudo com uma gestante se tu não recomenda aquele medicamento para ela, né?
Mas aí que tá. Fazer estudo com gestante de qualquer medicamento.
Exato. Porque são muitas restrições, porque, né?
Exato, tu não sabe quando é medicamento novo, tu nunca sabe se vai ter um risco de coisas sérias, que a gente chama teratogênese, né? Nascer um bebê com deformidades, assim. pode acontecer com qualquer medicamento novo que a gente não conhece. Já tivemos casos graves, como o da talidomida, né, que por muito tempo aí teve uma geração inteira que tinha problemas disso, né. E então, assim, a gente via de regra, tenta evitar o uso de medicações na gestação de uma série de coisas. Só que, claro, eventualmente, né? É, por falta de estudo, mas assim, depois de um tempo, né, tu acaba tendo exposições aleatórias, a pessoa não sabia que estava grávida e tomou o remédio, né?
É, eu vi também, eu li também que situações econômicas, às vezes a mãe não teve condição de fazer um pré-natal muito bem feito, então ela tomou o Tylenol não sabendo que podia, talvez, não tomar, e por questões econômicas e de acesso à medicina e tal, ela acabou tomando e se associou também a esse fator, mas ela teria outros fatores que poderiam levar ao diagnóstico de autismo do feto, né?
Isso, né? Outros fatores de risco que a gente diz.
Isso. Né?
É, autismo tem uma carga genética muito elevada, assim, envolvendo o autismo. Ele é uma doença essencialmente genética e neurológica, assim, né? Então, assim, os maiores fatores, assim, é tu ter familiares que têm um autismo ou traços de autismo, a gente diz, né? Coisa que tá caindo em desuso hoje em dia, porque as pessoas com traços autistas já se dizem autistas, né? Mas a pessoa que
espectro.
Tinha alguma coisa do espectro, né? A pessoa que teria, assim, lá na pontinha do espectro, não tem quase nada, assim, já tá se dizendo autista hoje em dia e acaba sendo um problema, né? Mas, assim, essas pessoas têm risco maior de ter filhos com autismo, sobretudo se elas também forem ter filhos, casarem com pessoas que também têm um pouquinho, né, de autismo, que não é tão incomum.
E o uso de drogas na gestação pode acarretar nesses tipos de transtornos na
criança? Ah, legal, eu gosto de falar desse assunto. Assim, drogas, quando a gente pensa em drogas de abuso, droga ilícita, assim, a droga, assim, que tem maior risco e causa maior quantidade de problemas disparado é o álcool. Né? Então, assim, a síndrome alcoólica fetal, que a gente chama, né, ela pode dar a partir do consumo de qualquer quantidade de álcool. Claro que quantidades maiores tem risco muito mais alto, né, mas, assim, qualquer quantidade de álcool na gestação pode causar. E, assim, isso é tão comum que é a causa de deficiência intelectual prevenível maior que existe, né? Então, assim, quer dizer, várias pessoas têm dificuldades, né, de raciocínio, enfim, questão de QI baixo e tudo, né? Isso seria a causa mais prevenível que existe, o uso de álcool na gestação, além de poder gerar várias deformidades também, né? Ficou com, né, alterações no tamanho da cabeça, baixa estatura, tem várias coisas que o álcool pode causar, e é muito comum as pessoas consumirem muito álcool, enfim, né? E além disso, acham que não dá problema muitas vezes. Depois disso, assim, tem estudos dizendo de alterações que acontecem também com cigarro, né, no sentido de ter mais filhos com TDAH, também risco aumentado de autismo, né, com, claro, maconha, cocaína, essas coisas. Tu tem alguns dados menos fortes até, assim, né, especialmente com maconha, assim, no sentido de que as associações são mais fracas, mas geralmente, assim, tu tem risco de parto prematuro, né, de algumas alterações ao longo do tempo.
E essa criança, né, vai sofrer com dificuldade de aprendizagem também?
Pode, e elas, isso que eu ia dizer, às vezes são mais sutis essas alterações, né? E às vezes, assim, a pessoa vai ter, a criança vai ter lá uma dificuldade de aprendizagem aos 10 anos, que, né, tu não relaciona isso com a gestação, mas daqui a pouco tem a ver, né? Então, isso é uma questão importante também.
Na gestação, vai se criando ali alguma coisa que essa substância exterior vai afetando, e aí futuramente pode desaguar ali numa situação de déficit intelectual, alguma coisa assim, né?
Pode.
Eu acho que talvez seja muito aquela questão do viés de confirmação, né? Que a gente vê, porque a minha avó fumou a vida inteira e nunca deu problema, não teve 10 filhos e não teve nenhum. problema assim de gestação. Então a gente acaba, e acho que até uma questão de acesso, né? Porque o álcool, ele por ser legal, digamos assim, ele tem muito mais pessoas bebem do que pessoas fumam ou do que pessoas cheiram, né? Digamos, o acesso à droga, ela acaba sendo muito mais amplo,
isso,
né? Socialmente isso. Aceito, e tem toda uma cultura de o mouse beer faz bem pra gestante ou faz bem pro bebês, né?
Mas tem leite, umas coisas meio doidas, assim.
Então, cultura, né?
É, não, tem muito a ver com a cultura. Mas tu falaste do viés, né? Do viés de senso de confirmação, né? Mas eu até acho que é interessante, tem um outro viés que até encaixa um pouco mais nisso, que é o que a gente chama de viés de sobrevivência. Né? Que é assim, tipo, ó, o cara falou que a avó dele viveu até os 90 anos e fumou cigarro. É, mas assim, ó, para cada velhinha de 90 anos que fumou cigarro e fumou a vida inteira, na verdade, se todas fossem sobreviver, elas não sobreviveram.
Sim.
Né? Então, assim, teria pelo menos umas 3 ou 4 que morreram ao longo do caminho, com muito menos do que 90 anos, só que elas não são lembradas na hora de tu fazer essa associação, porque ela não sobreviveu. É meio óbvio isso, assim.
A melhor analogia que eu já vi sobre o viés da sobrevivência foi um estudo que fizeram sobre aviões da Segunda Guerra do Japão que voltavam. Não lembro se era o Japão, mas voltavam os aviões, né, com marcas dos tiros que eles levavam no voo, e eles aterrissavam e eles, vamos reforçar essas partes do avião, porque essas partes estão sendo mais expostas. E aí era o viés da sobrevivência. Esses foram sobreviventes, porque os outros não caíam antes, ou, né, explodiam. Então não se, era um tiro no tanque, ou um tiro na hélice, sei lá. Então os que aterrissavam, eles faziam uma leitura errada do vamos claro, reforçar aqui, porque é onde eles levam mais tiros. Na verdade, não era onde eles levavam mais tiros, eram os que sobreviviam, estavam lá, né?
Eram justamente as partes, digamos, não vitais do avião que foram atingidas. Exato. Só foi atingido aquilo ali, não caiu, né? A ideia é muito parecida, né? E a gente tem viés de sobrevivência, assim, para muitas coisas, né? Não é só para vovó de 90 anos, né? É o próprio cara que diz assim, né? Esse negócio de bebida na adolescência não dá problema nenhum. Eu bebi na adolescência e não aconteceu nada. Olha aqui, tô bem, tenho a vida normal, tranquilo.
O chumbo da tinta do berço, a telha de amianto, tudo isso aí.
E na verdade o que? A pessoa sobreviveu também, só que assim, é possível que tenha vários que não sobreviveram ou que não estão em situação boa após ter sido expostos e só não estão aqui para falar, né? Porque, enfim, não conseguiram, sim, né? Sim. Vão pensar que se perderam também, no caminho. E pode não ter associado. E aí é uma coisa, por exemplo, né, o consumo precoce de álcool e de outras drogas, mas o álcool é o mais comum, né, acaba predispondo a usar o próprio álcool e ficar dependente no futuro, e também usar outras drogas. Né. Agora está muito em voga o vape, né, mesma lógica, né, cigarro eletrônico, mesma lógica.
Aí tu não fuma cigarro. Não fuma cigarro de... Não, eu fumei vape. Aí tu não fuma cigarro de verdade porque acha que o vape é menos prejudicial, porque não tem, né, aquele monte de toxinas, mas ele é tão prejudicial quanto, né?
Até mais, né, todo feito, né?
Tem... A gente tá aos poucos aprendendo, né? Porque ainda é tudo muito novo, né? Esse cigarro eletrônico é novidade pra gente ainda, né? Não tem tempo de segmento. Se for pensar, o cigarro convencional também levou décadas para as pessoas se dar conta do horror que é o negócio. Cigarro convencional mata 2/3 dos seus usuários, assim, ao longo do tempo, assim, né? Essa é a estatística, né? Enfim, seja por coração, seja por... É, pode até ser um pouco menos que isso, mas não é muito menos. Então, assim, até eu costumava dizer assim, olha, que é difícil ser tão ruim quanto, né? Porque já é uma coisa ruim demais, né? Assim, para cigarro eletrônico, se for péssimo, é difícil ser ruim como cigarro comum. Só que tá conseguindo, assim, aparentemente, né? porque eles, como eles vão aumentar, eles têm aumentado muito a quantidade de nicotina concentrada, e a pessoa fica fumando muito tempo aquilo ali sem sentir, às vezes consome uma quantidade absurda de nicotina de uma vez só.
Eu já tive pacientes. Pode fumar em qualquer lugar, digamos assim, né? Pode, ah, posso fumar dentro de locais, porque é um vapor, né?
E concentra muito. Né? Já tive pacientes que fumavam equivalente a 8, 10 carteiras por dia em vape, né? Coisa que em cigarro comum ninguém consegue, né? Totalmente inviável.
Mas de certa forma eu acho que está associado também ao próprio cigarro, né? É uma questão de ansiedade às vezes, né? Porque eu não sei qual é exatamente a explicação química disso, mas parar e fumar um cigarro também é um momento de contemplação, um momento de parar com tudo e dar aquela acalmada no dia, por exemplo. Eu vejo muito fumante falando isso, né? Vai, eu fumo porque eu vou lá, tô trabalhando, tô estressado, eu desço para relaxar, respirar. E também é um exercício de respiração, digamos assim, mesmo que tu esteja inalando uma fumaça, né? Então tem essas explicações.
Com certeza não técnicas, tem disso. Tem isso também, sim, né? Mas aí tu vê como, na verdade, essa droga, né, que é o cigarro, ela já atingiu para a pessoa um status de alguma coisa necessária e importante na vida dela e na rotina. Agora ela tem um ritual, né, que ela vai lá e faz várias vezes por dia, e que aí, ah, de fato ela pensa, de fato, né, sente que não está tão sozinha, tem um monte de relatos assim, e que fazem sentido para a pessoa. O problema é que ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, ela também está se estragando em termos físicos.
Sim, né? Por outro lado, né?
E em relação à ansiedade, assim, também tem um outro problema, que o cigarro acalma, né? É que, na verdade, assim, ó, os primeiros usos da nicotina, assim, até tem o potencial de acalmar e melhorar a atenção um pouco, assim. Só que, assim, depois que a pessoa acostuma um pouquinho com o efeito, na verdade, o que acontece é que ela só, na verdade, ela, quando ela entra em abstinência, e isso é minutos depois de parar com o cigarro, né, do primeiro efeito do cigarro, quando ela entra em abstinência, cai, piora a ansiedade e piora a atenção. Quando ela fuma de novo, recupera, porque ela sai da abstinência. A abstinência justamente dá esse tipo de sintoma, aumento de ansiedade e piora de concentração, né? Então, assim, ela, na verdade, ela passa o dia inteiro combatendo sua abstinência de nicotina, fumando a cada hora. É, né? E ela percebe isso como uma melhora de ansiedade, mas ela está combatendo a abstinência, basicamente.
Bom, é quando o assunto é interessante e o convidado sabe do que está falando, o tempo passa rápido. já estamos em mais de uma hora de programa. Vou ter que agradecer aí a presença do doutor. Agradecer o tempo que ele pôde disponibilizar para nós aqui, já deixar o convite para ele voltar quando quiser, a porta está aberta.
Tá certo, né?
É setembro, né? A gente tem que falar.
Qualquer mês do
Brasil usa
outros meses de outras cores também.
Exatamente. Tá outros certo. Assuntos. O senhor quer então, deixar um arroba, quer dar o serviço do seu
eu quero agradecer aí a possibilidade de estar falando aí para a audiência de vocês, né? E assim, se quiserem me encontrar nas redes, é arroba. Cumprido, é arroba doutor Thiago Pianca, né? Ou se quiser buscar lá, Thiago Pianca com TH, vão acabar me achando eventualmente, tá? Tô por aí, qualquer coisa, né? E assim, valeu aí pela conversa, foi muito boa de fato.
A gente
gostei também. Tá bom? Uma boa noite aí pra vocês.
Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Valeu,
boa
Rafael,
noite.
Até a próxima.
Até mais.
Tchau.
Era isso. Um abraço e até a próxima, gurizada. Dinâmico FM apresentou Lagarto Cast.